Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. Ficava ali mesmo na sala de jantar a escada que conduzia ao estão onde tinham preparado o quarto do Marcondes. E como se fosse fazendo tarde e o bule já estivesse esvaziado, o Pedro lembrou a oportunidade de irem deitar-se. Antes, porém, queria acompanhar o amigo até o seu aposento para ver se faltava alguma coisa e de que modo haviam executado as suas ordens. Demais, era este o seu primeiro encontro depois da formatura de ambos no externato do Pedro II. Havia 5 anos que não se viam. Comunicando-se apenas por meio de cartas, na continuação, através da vida séria, daquela grande amizade do colégio com uma amizade e cheia de veemências amorosas, toda feita com ternuras infantis que iam aminhar pela existência afora. E eles agora tinham tanta coisa a se dizerem mutuamente, coisas que não se escrevem nas cartas, essas grandes ninharias de cada dia que fazem a vida inteira, que determinam-lhe todas as fases, a cujo instigamento a gente vai andando pelo mundo adentro e que entretanto formam um todo caótico, reconstruível apenas nessas longas conversas de recordações, quando cada um vai trazendo seus parcos subsídios a aviventar a memória. Nos primeiros transbordamentos, naqueles abraços efusivos feitos com os cônjuges de uma amizade capitalizados durante anos, e depois, quando entre eles andava toda a nova família do pé do Pedro Nenê tão amorosa e o Pedro Broca tão vivo e inteligente com a sua cabecinha loura, quando sentiam a moderar-lhes os ímpetos o vulto cerimonioso já desgosta. Eles se haviam retraído, guardando para mais tarde as mútuas confidências, para quando pudessem estar mais livremente, em ceroulas e camisa, sem etiqueta enfadonha das gravatas e colarinhos para dificultar-lhes os movimentos. E trataram de aproveitar a ocasião, planejando uma noite comprida de conversas, precavendo-se por causa das dúvidas com urna garrafa de conhaque e o açucareiro. Principalmente para o Pedro, tudo isto tomava as proporções de uma enorme patuscada. Como havia de ser boa aquela notada longa de palestras entremeadas com uns grogues fracos e açucarados, bebidos simplesmente para molhar a garganta. E todos os seus instintos represados de boêmio vinham-lhe à flus da pele. Enquanto o Marcondes tomava uns modos distraídos de quem lá farto de semelhantes e bodegações. Logo de princípio não quiseram, porém, entrar no assunto. Precisavam retemperar-se nas evocações daquele passado comum um que haviam vivido juntamente, espécie de embasamento por sobre o qual devia assentar o edifício do que iam dizer. Falaram dos companheiros, dessa grande turma de 100 e tantos rapazes que tinham entrado no primeiro ano, que a pouco e pouco fora depurando-se, deixando em cada exame um pedaço de si mesma, e que chegara ao 7º apenas reduzida a 8 companheiros. 3 estavam na Academia de Medicina, 1 em Direito e 2 na Politécnica. Os outros andavam aí pelo mundo, uns já formados, outros empregados público, outros caixeiros e tantos outros mais já perdidos de vista, disseminados pelas províncias. Iam assim, relembrando nomes. Cada um trazia umas grandes recordações e lembranças e de outras alegrias. Rememoravam fatos, castigos que tinham sofrido, os grandes temores do fim do ano, quando o exame vinha se aproximando e oscilava-lhes pela imaginação vulto fantástico e aterrador de uma bomba. Agora, completamente despreocupados das intrigazinhas e pequenos sucessos de então, julgando serenamente os acontecimentos, eles surpreendiam-se de encontrar tanta coisa boa aí nos tempos buliçosos e alegres das suas primeiras mocidades. Tinham saudade. Saudade dessa vida de meninos. Saudade de toda essa gente que o cercara então. Se eles pudessem revivê-las com essas quadras sorridentes das suas infâncias. Ir novamente para o pátio arenoso do colégio jogar à barra com os companheiros. Voltar do recreio esfogueados e exaustos. Para recordar rapidamente as lições. Ouvir de quando em vez o grito dos inspetores chamando-os à ordem e procurando contê-los nos seus ímpetos de crianças, por certo do que não teriam dúvida em voltar atrás, em recomeçar a existência. Era tão bom aquilo tudo. Havia ali tanta alegria, tanto prazer. E a imagem desse colégio, onde eles tinham vivido seus primeiros anos, surgia-lhes de entre as recordações, correta e grandiosamente, como um castelo suntuoso de fadas numa orgia honesta de alegrias santas. E eles demoravam-se prolongamente na reconstrução desses tempos e idas, tendo talvez vontades de parar aí ou nessa primeira pátria dos seus espíritos. Para quem, para as bandas do presente, havia muita lágrima, muita tristeza e muito de sabor. e fizeram um silêncio grande, cada qual reconcentrado em si mesmo, esgravatando ainda um farrapo de recordação. Quais esses peregrinos que se abalançam para regiões ignotas e que lá do cabeço bonso do monte derradeiro pairam um com o olhar para ver a imagem sagrada da casa paterna que se dissolve além, nas fímbrias nevoentas do céu? Eles puseram-se a relembrar esse dia em que pela primeira vez vestiram a casaca das solenidades e, joelho em terra, cingiram à fronte aquele barrete branco, imaculado e puro das suas crenças e das suas virgem da vida. E os dois olhavam-se mutuamente, tendo a pelejar-lhes nos olhos umas lágrimas de saudade, com vontade de revivê-lo novamente esse passado de infâncias que haviam vivido juntos.